Boa tarde, Luciana, Letícia e ouvintes. Eu conversei com duas amigas jornalistas que acompanham o agro e que residem no Rio Grande do Sul sobre o drama vivido por aquele estado desde o início da semana passada com o excesso de chuvas. E pela dificuldade de fazer uma entrevista ao vivo, a Aline Merladete, do portal AgroLink, né, de Porto Alegre, e a Elisa Malicheschi, do Canal Rural, que reside em Novo Hamburgo, mandaram áudios. Inclusive, a Aline tinha acabado de deixar a sua casa em Porto Alegre na tarde de ontem, porque as águas do Guaíba continuavam avançando. Olá, Aline, conta essa história pra gente.
Olá, Rogério. Pois então, na tarde dessa segunda-feira, fui surpreendida com um aviso de evacuação imediata do meu bairro. Eu moro na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e foi uma evacuação bastante tumultuada, né, em função deste aviso inesperado. É uma situação muito caótica, são locais que nunca imaginamos que algo poderia acontecer e eles já estão alagados. Para você ter uma ideia, o aeroporto Salgado Filho vai reabrir somente no dia 30 de maio. As estradas estão bloqueadas aqui, então é uma situação bastante complicada, muito difícil. Ver muitas famílias perdendo tudo, pessoas sendo resgatadas de bote, com água até o pescoço. Então é bastante difícil, mas em meio a tudo isso a gente está vendo bastante solidariedade. O Rio Grande do Sul está muito unido, temos muitos voluntários, muitas doações. É algo que conforta em meio a tanta tristeza.
Oi, Elisa. Depois de vários anos de seca, o estado tem sido afetado por várias enchentes seguidas. Que situação, hein?
Infelizmente, o estado está vivendo a sua terceira enchente em cerca de 7 meses. Né? Nós tivemos em setembro, em novembro e agora essa de maio. E nas últimas 2, 3 safras também tivemos forte seca nas lavouras. Então, os produtores gaúchos estão com bastante dívidas, estão descapitalizados para investir, né? Normalmente, a safra de inverno salva um pouco desses recursos, mas a última safra de inverno de trigo foi ruim também, em função da laninha, do excesso de chuva, muito trigo perdido, muito trigo sem qualidade. O Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de grãos aí, nas últimas safras, soja, milho, trigo, agora na última, né, bastante penalizados. E a gente está acompanhando aí as perdas que vão, né, que são certas no agronegócio agora, depois desse episódio catastrófico. Essa palavra que define bem como foi catastrófico. Temos perdas ainda incalculáveis, porque esse momento ainda é de resgate de vidas, de desabrigados, né? As águas começaram a baixar na região da Serra, do Vale do Taquari, então a gente recebe muita imagem de suínos mortos, vacas mortas, frangos mortos, produções totalmente destruídas, as estradas ainda em sua maioria estão interrompidas. Então, essa produção, um pouco que sobrou, não consegue escoar, a questão do leite, né? O leite não consegue chegar na cooperativa, não tem energia elétrica em muitas cidades, então esse leite vai ser perdido, que é um produto altamente perecível. Frigoríficos, pelo menos 10 frigoríficos de aves e de suínos fechados, então a gente também não tem produção de proteínas, né? E nos supermercados aqui da região metropolitana de Porto Alegre, onde eu estou, já falta praticamente tudo, supermercados vazios. Claro que muita coisa foi comprada pelos voluntários para fazer comida para quem está nos abrigos, né? A gente tem, parece pouco, né? 1% da população gaúcha que está passando pelas enchentes, mas isso é muito olhando aos olhos, né? Então, são 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas atingidas. Então, as questões de abastecimento também estão bem complicadas, né? Hoje que a CEASA, né, Central de Abastecimento de Porto Alegre, vai ser remanejada para outro ponto, porque também está alagada, para ver se a gente retoma com os produtores que ainda têm produto para entregar, né? E que são poucos. Então, assim, produção de hortaliças aqui no entorno, produção de frutas, a gente começaria a safra da bergamota, tangerina, né? está tudo embaixo d'água. É bem complicada essa questão do abastecimento, né? Até das cidades. Mas a gente espera que se restabeleça logo, né? Inclusive, destacar que muitos produtores rurais, inclusive que perderam tudo, estão envolvidos em ações, ajudando com doações, transportando, salvando pessoas de barco. E isso é muito importante, mostrar que as pessoas estão ajudando umas às outras, né? É onde muitas vezes o Estado falta a solidariedade do povo gaúcho uns com os outros e de outros estados, Santa Catarina, Paraná, né? O próprio Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, estados mandando ajuda. Isso é muito importante.
A Elisa nos mandou um áudio que havia sido enviado a ela pelo produtor Roberto, do município de Estrela, e que dá um pouco da dimensão dessa catástrofe.
Olha só, meu sogro foi ontem para ali, para aquelas comunidades que eu te comentei, da Arroio do Ouro, do Eloy Verma, né? Arroio do Ouro e Figueira. Isso não existe mais, essas comunidades, tá? Então, se vocês tivessem como vir fazer uma reportagem e filmar isso é inacreditável, Elisa. Meu sogro disse que é assim, ó, é cenário de guerra, tá? Tudo destruído, máquinas, galpões, vacas mortas, de tudo que tu imaginar, carros no meio de lavoura, colheitadeiras, tá? É terrível. Meu sogro disse que 13 casas foram arrancadas, não existem mais, e o resto que tem é condenado, né? Não tem condições, né? Então é uma coisa assim bem, bem horrível mesmo, tá?
Aline, os números de perdas de vidas é assustador. Mas o que você teria a acrescentar sobre isso, hein?
De acordo com os dados da Defesa Civil do Estado, são 85 mortes confirmadas no Rio Grande do Sul e outras 4 aguardando confirmação se tem relação com os eventos climáticos. São 111 desaparecidos, mas, Rogério, acredita-se que após as águas baixarem, estes números podem ser ainda mais expressivos. A gente ainda pode ter muitas surpresas tristes em meio a estes escombros.
Elisa, uma questão ainda pouco comentada é que o Rio Grande do Sul é o principal produtor de sementes do país, o que significa dizer que poderá faltar esse insumo e com impacto nas próximas safras. O que você teria de informações a esse respeito?
Essa questão das sementes, a gente ainda não tem a real dimensão disso, né? Muitas lavouras de produtores de sementes, que o Rio Grande do Sul tem bastante, ainda estão embaixo d'água. E ontem mesmo eu conversava com um produtor de sementes da cidade de Itapera, ali no norte do estado, um dos maiores, né, que produz para várias marcas, e a soja que ele está colhendo é descarte, né? Mesmo que a soja não tenha ficado alagada, esse excesso de chuva, 6-7 dias com altos volumes aí, o grão fica ardido, já está brotando, totalmente perdido, né? A gente pergunta para os produtores se eles já têm a dimensão, mas ainda não se tem a real dimensão, né? A gente tem cerca de 80% da safra colhida, tem 20% por colher, e esses 20% estão muito concentrados nas áreas que a gente chama de várzeas, que são áreas baixas, né? Em terras baixas, onde antigamente se produzia somente arroz e nas últimas safras a soja entrou bastante, né, graças à evolução da tecnologia, mas ainda não é imune ao excesso de chuvas, né? Então, não há drenagem que aguentasse todo esse volume despejado de milímetros em poucos dias. Então, a gente tá avaliando isso, tentando conversar com as entidades de como essas perdas podem realmente se refletir. Se fala em 10%, se fala em 5%, se fala em 2 milhões de toneladas, o que seria pouco, né, diante das perdas da safra passada, que foram, né, quase 10 milhões de toneladas a menos, mas tem impactos, certamente vai ter impactos. E as próprias entidades de sementes ainda não sabem avaliar isso, porque tudo é muito precoce, e o que nos preocupa é que amanhã, quarta-feira, já deve retomar a chuva aqui no estado. Então, tivemos segunda e terça de sol apenas, né? Os produtores colocaram as máquinas no campo, mas muitas máquinas atolando, e vem chuva novamente. E agora, a partir de hoje, com maiores impactos na zona sul do estado, que é onde ainda tem muita soja em várzea por colher.
A Elisa nos enviou outro depoimento de produtor, desta vez do Vanderlei de Cruz Alta, que felizmente conseguiu fazer a sua colheita diferente dos seus vizinhos.
Não, eu consegui fazer toda a colheita antes dessa chuva. E aqui foi bem a colheita. E só ficou o safrinha, que é em cima da rasteva do milho, que tá verde ainda. Mas eu aqui consegui fazer na minha área, consegui fazer todas as colheitas. Mas tem vizinhos aqui do lado, aqui de casa, aqui, que acabaram já perdendo as lavouras aí. Soja tudo brotado já, né? É brabo, né? Muita chuva, né? Aqui, né? Nossas estradas aqui estão todas interditadas quase, né? Hoje que estão reabrindo as sarjetas e coisa arada, né? Começar a voltar ao normal de novo aqui, né? Sofremos bastante com a chuva aqui também, né? Não tanto que nem lá para baixo, né? Não teve desabrigados, nada aqui na minha região aqui, né? Que é lugares altos, né? Mas é isso aí. Vamos tocando o barco em frente. Vou mandar umas fotos aí desse soja aí que tem aí para colher aí ainda. De tarde, talvez eu vou ir nessas lavouras do lado de casa, hein? Dá uma olhada aí como é que tá a situação, hein?
Agradeço muito a vocês, Aline e Elisa, e digo que fiquei bastante emocionado com esses relatos, pedindo a Deus que o nosso tão querido estado do Rio Grande do Sul e sua gente acolhedora consiga superar mais esse desafio. Voltamos com vocês, Luciana e Letícia.